Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Até agora, conversamos sobre o vírus da varicela e sua reativação no organismo. Hoje, reforçamos a importância da vacinação, conversando sobre como a doença teve seu número de casos reduzidos desde a introdução da imunização no calendário nacional. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Lilian Martins Oliveira Diniz, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E o zóster, ele é transmissível também ou só uma pessoa que já teve varicela antes que pode manifestar os sintomas?
Bom, a varicela, ela é transmissível por via respiratória e pelo contato com as lesões. Quando a pessoa tem o zóster, ela não transmite por via respiratória, mas ela pode transmitir através do contato com as lesões. No entanto, como essas lesões, elas estão bem localizadas e, em geral, em áreas cobertas do corpo, é muito comum em tórax, por exemplo, se você cobre aquela região e evita que os outros tenham contatos, é uma forma de prevenir o contágio. Mas é importante a gente destacar que não há transmissão respiratória como ocorre na varicela.
Perfeito. E além, obviamente, do evitar o contato direto com a lesão do zóster, tem alguma outra coisa que a pessoa pode fazer para se prevenir? Principalmente uma pessoa que já teve varicela antes, na infância, por exemplo, tem alguma coisa que a gente pode fazer para se prevenir da remanifestação do vírus?
Do zóster, sim. A principal prevenção é a vacinação hoje. Porque o que acontece? O que a vacina faz? A vacina contra o herpes zóster, ela estimula o nosso organismo a produzir mais anticorpos contra aquele vírus, né? Porque essa produção nossa de anticorpos, uma vez que a gente teve contato lá na infância, ela pode ir caindo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente toma a vacina contra o zóster, essa vacina ela dá um estímulo no nosso corpo para manter um nível alto de anticorpos, de maneira que a gente não permita que aquele vírus reative. Então, a principal forma de prevenção do zóster é a vacina.
Perfeito, professora. Bom, as perguntas que a gente tinha a respeito do assunto, tem alguma coisa que a gente não mencionou que a senhora acha que é importante frisar?
Não, eu acho que talvez seja importante só a gente lembrar que já tivemos uma situação muito crítica de varicela aqui, né, no país, até 2013, quando não tínhamos a vacina, e que com a introdução no calendário nacional de imunizações, mesmo de uma dose, que inicialmente foi introduzida só uma, a gente teve um impacto muito grande na redução de hospitalizações, redução de óbitos, redução de casos graves e redução também na população em geral, mesmo de casos leves. Então, a varicela é um exemplo muito clássico da relevância das vacinas na redução das doenças, né? Então a gente não pode esquecer isso, porque hoje a gente já quase não vê mais varicela aqui no Brasil, mas isso é porque temos a vacina disponível para todas as crianças hoje. E que se a gente deixar de vacinar, a gente volta a ter uma situação que víamos anteriormente. Então não é porque a gente deixou de ver as doenças que a gente precisa achar que as vacinas não são mais necessárias. A gente deixou de ver a varicela porque a gente tem a vacina disponível hoje.
Perfeito. É desde quando que a vacina está introduzida no
2013.
Calendário? 2013. É porque eu lembro que quando eu era criança era uma doença muito mais comum. Quase toda criança da escolinha.
Assim. Antes disso, a imunidade se dava através da infecção. Você pegava a infecção e se tornava imune. Hoje não. Hoje a gente já não quer isso. A gente quer que a imunidade se dê pela vacina e que as crianças não peguem a infecção. Porque pegar a infecção não é a melhor forma, né? É custoso e pode complicar, como eu disse para você. Então, melhor imunizar do que pegar, né?
Perfeito, professora. Bom, obrigado pela participação.
De nada.
Professora Lilian, muito obrigado pela participação ao longo da semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre a catapora e o herpes zóster chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.